Eu vou precisar sair, porque tem uma agenda marcada há 20 dias, que é importante para o meu estado. Foi difícil marcar e eu tenho que ir lá. Mas eu queria, antes, deixar uma palavra aqui, cumprimentar todos os representantes do movimento sindical, dizer que eu vim desse chão, né? Fui sindicalista. Essa é a minha primeira experiência parlamentar. Então, dizer que a gente comunga das preocupações de vocês, né? A gente sabe que o país está passando por uma crise, que um ajuste fiscal é necessário. Agora, a pergunta é por que só os trabalhadores, ou por que primeiro os trabalhadores, né? Por que não veio junto um pacote que dividisse a conta, né? E que tivesse sido discutido com vocês, que com certeza poderia ter saído uma proposta razoável para as partes. E aí a gente, na reunião com o governo, até colocou a questão, por que não veio junto o fator previdenciário, que seria uma espécie de compensação, né?
Tributação das grandes fortunas, por que não? Tributação das grandes fortunas, né?
A tributação das grandes fortunas, nós colocamos lá também, quer dizer, que dividisse a conta e que principalmente tivesse dialogado com as partes. Porque, com certeza, tudo que é apontado de falha no seguro-desemprego, no seguro-defesa, e eu sou testemunha de muita fraude, né, que eu acompanhei lá enquanto partido, assim, algumas denúncias que chegavam e a gente acompanhava, e principalmente no seguro-defeso, mas com certeza vocês teriam, as próprias entidades teriam as formas de sanar essas falhas. Com certeza ninguém compactua com isso que acontece lá na ponta, né? Então, a gente está não sei se dá para melhorar, né? Porque ela vai à votação, porque, indiferentemente do que fez com a questão do andar de cima, da questão da desoneração, o presidente não devolveu as medidas, devolveu o que ia atingir o que a gente chama de andar de cima, né? Então, certamente, elas vão para a pauta, mas eu acho que esses passos aqui de debate é exatamente para nos apontar os caminhos que a gente possa seguir, né? De forma a não detonar o governo, mas também não detonar os trabalhadores, as organizações sindicais, que são a nossa base, a nossa força, a nossa sustentação ainda. E, no momento de crise, a gente precisa cada vez mais do suporte das centrais, do sindicato, das associações. E, por isso mesmo, também, a gente estranhou, porque, no momento difícil, a gente vai apresentar, porque isso não era urgente, pelo que a gente lê, não vai trazer a solução, né, para a economia brasileira. Então, o momento foi muito inoportuno também. Obrigada, gente.
Muito bem, senadora Regina Souza, que se manifestou aqui de forma muito firme em relação às duas MP, como fez nas reuniões da bancada e com os ministros, né, que foi nessa mesma linha. Meus cumprimentos. Eu passo a palavra agora, fomos já acertados aqui na mesa, para o secretário-geral da nova Central Sindical dos Trabalhadores, o líder Moacir Roberto Teschi. Que o outro eu não digo ali, porque não tem problema. Que o resto do sobrenome dele eu não consigo. É Luiz Roberto Teschi, diga aí.
Auerswald.
Bah, não me pede para falar. Fala aí.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, senador Paim, cumprimentá-lo, cumprimentar o nosso grande senador, que eu sempre tenho dito, é o senador das causas sociais, o senador do trabalhador, do negro, do aposentado, das pessoas especiais, do senador do salário mínimo de $100, que agora a gente já até esqueceu dessa briga, né?
$300.
Que hoje nós já estamos nos $300. E quando falava em $100, diziam que iam quebrar esse país, o senador do Estatuto Idoso, enfim, o senador do povo brasileiro. Eu gostaria também de cumprimentar o nosso companheiro Luiz Carlos, companheiro João Domingos, CSPB, diretor financeiro do nosso central, Luiz Sérgio, da CSB, e dizer que eu trago um grande abraço ao nosso presidente
Calisto,
que lamentavelmente está viajando e não pôde estar aqui presente. Senador, as medidas provisórias, um pouquinho mais direto, que eu acho que já foram feitas algumas questões aqui, mas As medidas provisórias 664, que altera os benefícios da Previdência, já tem 517 emendas. O 665, que altera a questão do seguro-desemprego, do FAT, tem 233 emendas. Senador, nós acreditamos fielmente no que a nossa candidata a presidente da República, Dilma Rousseff, falava no tempo da sua campanha. Ela falava que não haveria de forma alguma alteração nos direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro. Ela falou que também não haveria de forma alguma aumento de preço de gasolina, alteração das taxas de impostos e coisa assim. E usou um termo bem popular, que nem que a vaca tossisse. E a vaca tossiu. E foi a primeira vez que eu vi uma vaca tossir. E isso nos preocupou. Porque até tem um programa humorístico que a pessoa fala uma aberração e daí o outro diz, e você acreditou. E o povo brasileiro acreditou realmente que as coisas não iriam subir e que os direitos dos trabalhadores efetivamente não seriam mexidos. Para nós, é uma grande decepção, porque a gente estava acostumado, e eu acho que isso foi a grande sensação de perda nossa, que com o presidente Lula as coisas eram mais discutidas. Não vou dizer que ele fazia mais ou menos, mas pelo menos ele discutia mais. E essa proposta de campanha, essa proposta, essa afirmação, lamentavelmente veio quebrar nossas pernas. Senador, eu tenho, em algumas oportunidades, inclusive nessa mesa, eu tenho dito que a Previdência é a casa da Mãe Joana. Porque tudo que pode fazer para tirar o dinheiro da Previdência, eles vão lá e tiram. Tudo que eles podem de tentativas de quebrar a Previdência é feito. E isso não é só nesse governo, não. Para construir Brasília, Rio Niterói, Transamazônica e coisa e tal. E Vossa Excelência, numa das audiências públicas aqui, em que a gente discutia a questão da desoneração, eu usei a mesma expressão.
Esse aqui já chegou a cobrar.
Que a Previdência era a casa mais jovem. E que nós estávamos, o governo estava fazendo mais um passo para quebrar a Previdência Social. Desonerando as folhas de pagamento e possivelmente essa diferença, mais cedo ou mais tarde, iria trazer sérias consequências para o caixa da Previdência. Hoje, o ministro Garbas, que está ministro, no passado, não muito recente, ele também esteve nessa mesa, e aonde ele discutia a questão do fator previdenciário, e dizia com todas as letras que a Previdência tem condição, sim, de acabar com o fator previdenciário, e que a Previdência não é deficitária. Fala-se na questão, muito, na questão do desemprego, que o FAT, não precisamos alterar e coisa e tal. Eu fiz algumas situações aqui, da comparação do que as medidas trazem e como é e como deverá ser. O abono salarial. Hoje, com um mês de trabalho, e quem recebe até dois salários mínimos teria direito. Como ficará? Terá uma carência de 6 meses, um abono proporcional ao tempo de trabalho. Senador, nós temos um segmento nosso, que é o meu segmento na área de refeições rápidas, em que os trabalhadores, vamos supor, os funcionários do McDonald's, um exemplo de uma empresa só, durante o ano, ela consegue girar 104% do volume dos seus funcionários. E essa empresa tem nada mais, nada menos que 44 mil funcionários. Então, os funcionários, vamos supor, da empresa desse segmento, que são 44 mil funcionários aqui no Brasil, não terão direito ao seguro-desemprego, porque eles não vão ter essa possibilidade desse período. O seguro-desemprego, uma carência de 6 meses, hoje, passa para 18 meses a primeira solicitação e 12 meses, 6 meses a partir da terceira. Senador, se o governo efetivamente quer diminuir com a questão do desemprego no Brasil, por que que ele não melhora as condições do Ministério do Trabalho? O governo socateou o Ministério do Trabalho. O governo, se você quiser procurar um fiscal, você não consegue encontrar. Concurso público para o pessoal do Ministério do Trabalho faz muito tempo que não é feito. E o concurso público para o pessoal administrativo do Ministério do Trabalho, o salário desse pessoal é tão inconveniente que o pessoal, quando passa no concurso, desiste porque o mercado lá fora está muito mais convidativo do que os trabalhadores que vêm trabalhar. Então, socateando o Ministério do Trabalho da forma que está, ele não é com os efeitos dessa medida provisória, diminuindo o seguro-desemprego e coisa e tal, que vai dar emprego. O que nós temos que fazer? Nós temos que colocar a fiscalização na rua, nós temos que colocar o trabalhador através do Pronatec, que não funciona por causa que pegaram o Pronatec, que deveria qualificar os trabalhadores e colocar o dinheiro no Ministério do Trabalho, passaram para o Ministério da Educação. E agora, para fazer economia, o governo socateia também o Ministério da Educação, onde que a gente tem um chavão dentro do governo Dilma, que nós temos uma pátria educadora. As universidades federais estão paradas, porque não tem verbas para tocar. Nós também não podemos lembrar, senador Paim, que também nós não podemos fazer da qualificação profissional para o sistema S. Se o Brasil hoje tem problemas sérios, seríssimos na qualificação profissional, é por causa que o sistema S não cumpriu com a sua função. Por causa que eles recebem há muito tempo. Hoje, estudar no sistema S, possivelmente saia mais caro do que você estudar numa faculdade particular. E agora o governo continua fazendo, repassando verbas do Pronatec para o sistema S, aonde que tem uma grade que não satisfaz o mercado. Por que não utilizar as nossas escolas técnicas que foram revitalizadas? Eu sou um das crias da escola técnica. Por que não fazer isso e passar para quem não tem compromisso com o Brasil? Questão do seguro defeso. Hoje o benefício dos pescadores profissionais é de um salário. Da maneira que está sendo proposta, fica vetado o acúmulo dos benefícios de carência e carência de 3 anos. E a comprovação da comercialização do produto por mínimo 12 meses. Quer dizer, quem está iniciando não terá a mínima possibilidade de fazer uso desse benefício. Pensão por morte. Os beneficiários do segurado, em caso de morte, carência de 24 meses. Quer dizer, se der uma desgraça da pessoa morrendo com 12 meses, um abraço. Quer dizer, não temos essa. Auxílio-doença, 91% limitado ao teto do INSS, que é a forma que está agora. Como é que a pretensão do governo é o teto da média nas últimas 12 contribuições e a empresa arca com os custos de 30 dias antes do salário ir para o INSS. Senador, eu acho que nós temos outras condições de combater o desemprego e outras condições de melhorar essa questão. Vamos combater o desemprego e aumentar, vamos supor, diminuir as filas do desemprego? Por que que nós não ratificamos efetivamente a Convenção 158, que dá a garantia de emprego? Se nós não queremos a rotatividade, vamos dar garantia de emprego aos trabalhadores. Por que que nós não implementamos o sistema, o Cine, para que o trabalhador vá ao Cine efetivamente e tenha a condição de voltar para casa com a expectativa e com a garantia que ele arrumou um emprego através do Cine? Não. É preferível cortar, é mais fácil cortar através de uma canetada do que se expor a essa questão. Nós, usando os meus últimos minutos, nós ficamos muito preocupados, senador, e nós agradecemos efetivamente esse espaço. Na questão da inconstitucionalidade que foi colocada aqui, nós temos algumas questões também levantadas na inconstitucionalidade. Imaginamos que nessa casa, com certeza, nós teremos o olhar social e um olhar que tenha consciência, o olhar do trabalhador e não olhar das grandes empresas em prejuízo dos trabalhadores. E finalizando, senador, para dizer que a gente não só estamos criticando o governo e coisa e tal, nós tivemos grandes avanços. Nós tivemos questão do salário mínimo, inclusive que agora foi renovado até 2019, questão da Minha Casa Minha Vida, que eu acho que foi um grande projeto, onde que tirou milhares e milhares de brasileiros do aluguel, o reconhecimento às centrais, tem grandes avanços nesse período de governo. Mas por causa desses avanços, nós também não podemos calar os desmandos e pela falta de, vamos supor, eu acho que de honestidade. Porque 2 dias antes de terminar o seu mandato, emitir 2 medidas provisórias dessa envergadura, eu acho que machuca qualquer um. E eu acho que nós temos uma grande liderança que nos ensinou e fez com que a gente aprendesse muito bem a lição. A grande liderança que nós tivemos chegou a ser o nosso presidente da República, Lula. Ele dizia que a sociedade não podia se conter com as vontades e com os desmandos do governo. Que nós tínhamos que gritar, que nós tínhamos que ir para a rua, que nós tínhamos que fazer que as coisas acontecessem. Porque se a gente ficasse quieto, a máquina nos atropelava. Foi ele que nos ensinou. Eu acho que é isso que o movimento sindical tem de fazer, eu acho que é isso que a população tem de fazer. Tem de gritar, tem que ir para a rua mesmo, com a Vossa Excelência sempre diz, os tambores têm que rufar. Parabéns.
Secretário-Geral da Nova Central, e aqui representa, inclusive, o presidente Calixto. Antes de comentar rapidamente, Moacir, eu quero registrar a presença com muito carinho e muito respeito da nossa querida Marta Suplicy. A Marta, que é uma guerreira, uma lutadora, ninguém tem dúvida aqui nessa casa dos compromissos dela com o povo brasileiro e com toda a nossa gente, com as mulheres, com a liberdade religiosa, a liberdade de orientação sexual, os direitos dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, combatendo todos os preconceitos. Eu diria que você, Marta, me permita, você, Marta, é uma militante dos direitos humanos. Seja uma alegria estar com você aqui. Na mesma linha, chegar praticamente junto, também o senador Hélio José, que tem vindo, acompanhado, já mostrou que tem lado. E o lado é como eu falei na abertura aqui, daquela canção da Ângela Maria, gente humilde, você está do lado do nosso povo, da nossa gente. Eu sei que você está com compromisso agora, mas aqui o senador fala no momento que achar melhor.
Senador...
Em seguida, a Marta.
Alô. Senadora Marta Suplicy, é uma honra estar aqui a seu lado, né? Você é um exemplo para o nosso país e eu acho que Vossa Excelência tem uma contribuição muito grande. Então, eu faço das palavras do nosso presidente, nosso lutador, nosso batalhador, senador Paulo Paim, as minhas palavras também, e é com muito prazer que compartilho o Senado Federal com Vossa Excelência. Eu fui coordenador-geral do sindicato, dos eletricitários, já fui membro de 5 direções da Central Única dos Trabalhadores, muito me honra estar aqui ao lado do Valdeir, né? E quero dizer a todos, como meu amigo Paulo Paim, esse senador, essa Vossa Excelência aí, que é um lutador incansável em prol dos trabalhadores, com sua luta lá nos metalúrgicos de Canoas e etc e tal, que tem uma história para esse país, né? Então a gente não poderia, muitos que estão aí, eu conheço, já participamos de congresso, inclusive da CUT aqui, com meu amigo Luiz Carlos Prats, né, porque ele participava da CUT, né? E outros. Quero dizer para vocês que é com muito prazer que estou aqui para deixar claro que sou da base aliada, apoio o governo Dilma, acho que o governo do Lula, da Dilma, tem feito muita coisa para o nosso país, mas nós não podemos nos calar perante a essa questão de reduzir direitos dos trabalhadores conquistados com muita dificuldade. Tem algumas questões que precisam ser tratadas? Tem algumas questões que precisam ser tratadas, que estão relatadas, né, nessas duas MPs. Acredito eu que nós poderíamos, nesse momento de dificuldade que passa o nosso país, a gente poder estar conversando com o Palácio do Planalto, estar conversando aqui na nossa Comissão dos Direitos Humanos, uma viabilização talvez de um projeto de lei que regulamentasse algumas questões com relação ao defeso, com relação à pensão, mas que não fosse simplesmente retirar direitos adquiridos pelas pessoas, que possa corrigir os problemas que existem, que todo mundo sabe quais são, e que não adianta a gente ficar relatando aqui quais são. Todo mundo sabe quais são, né? Mas que a gente mantenha a essência, que é o direito dos trabalhadores. Eu acredito que o governo da presidenta Dilma, o nosso governo do Brasil, será sensível a esse debate que o nosso eminente presidente tem feito aqui. Já fizemos já um, estamos fazendo hoje essa outra audiência pública, faremos outras quantas forem
necessárias. Quinta-feira serão com os ministros virão aqui para debater com o senador.
Quinta-feira, né, senador? Pois é, o senador é uma pessoa sensível a essa questão, nós também da comissão somos. E com certeza a gente vai conseguir chegar a um denominador comum.